Perdidos na Paralax.
O olhar filosófico da cultura pop.
Oi, gente, aqui é a Débora Fofano e o que a gente fala é somente o sintoma.
Fala, galera, eu me chamo Emanuel Messias e a gente vai conversar um pouquinho sobre quanta bobagem tem quanta bobagem.
E aí, comunidade acadêmica, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá agora entender que bobagem é essa.
Olá, gente, eu sou o Fernando Pacó, tô aqui pela primeira vez. Vamos discutir bobagens aqui.
A paralax é a aparente mudança do objeto a partir dos diferentes pontos de vista em movimento.
A gente está aqui com o Fernando, que é o nosso convidado de hoje, queridíssimo. Já falamos aqui que o episódio está perigosíssimo porque estamos entre amigos e que sempre causa mais polêmica do que nunca, porque a gente se sente mais à vontade para discordar do outro. Mas ele está aqui porque ele é um colega querido, foi meu coorientador, já deixo isso aí já no ar para a galera saber. Ele é professor da UES, um filósofo, um psicanalista e, acima de tudo, um surfista, né, Fernando? Muito bom ter você aqui com a gente, tá certo? Quem é você na fila do pão, Fernando?
Olá, gente. Prazer estar aqui com vocês, né? Pela primeira vez aqui no Paralax. E assim, eu não gosto muito dessa auto-apresentação, de currículo, né? Adorei aí o plus, né, do Lattes aí, o fato de ser surfista.
É o melhor fato, inclusive.
Eu sou, antes de tudo, um curioso. Então, meu trajeto vai pela filosofia, vai pela psicologia, pela psicanálise. E assim, eu acho que essa pegada, né, de uma curiosidade, né, de uma insatisfação com o que está posto, eu acho que assim, isso me define mais do que currículo, do que título, das coisas.
E a gente trouxe o Fernando aqui para conversar um pouquinho sobre um debate que está bem em voga, né, na atualidade. Recentemente, a gente teve o lançamento do polêmico livro lá, Que Bobagem, da Natália Pasternak e do Oss, que é um jornalista e uma bióloga, falando de algumas pseudociências, né? O que eles consideram pseudociências. E nesse meio bolo, né, desse universo em que ela catalogou de 12 pseudociências, tem um capítulo específico chamado Psicanálise e Psicomodismos, em que ela vai colocar no mesmo bolo um saber historicamente lastreado dentro do universo acadêmico, não só dentro do universo acadêmico, mas dentro da antropologia, dentro das ciências humanas como um geral e dentro das ciências do cuidado, que é a psicanálise, junto, por exemplo, com outros saberes, como é o caso da constelação familiar, que são outros tipos de saberes polêmicos, né?
Eu só queria dizer que a gente vai focar no capítulo sobre psicanálise, ok. Mas, gente, quem não viu o livro ainda, ela acaba com a alegria de qualquer pessoa da humanas, entendeu? Porque é uma pessoa que vai falar mal de astrologia, homeopatia, acupuntura, curas naturais, curas energéticas, modismos, paranormalidade, disco voador, deuses astronautas e poder quântico, ela acabou com a diversão da humanas, assim. O que que vai sobrar pra mim, assim, fazer todo dia? Acabou tudo, gente. Que mulher sem graça. Eu tô, assim, chateada com ela. Pelo amor de Deus. Vá se tratar. Tá muito difícil.
Para além dessa coisa, né, dela realmente ter feito isso, eu acho que faltou, assim, no livro, e é por isso que a gente vai debater. E talvez aqui a história do livro seja nem tão importante pra nossa conversa.
Irrelevante.
Mas tentar entender qual é o papel da psicanálise e da ciência, né? E o porquê que existe ainda, né, volta e meia, essa rixa entre determinados conhecimentos, essa confusão, ela reaparece, né? Então não é só com a psicanálise, assim, de vez em quando você vai ter alguns aqui que a gente pode classificar como neopositivistas, né, que é o caso desses dois, dessa autora e desse autor, em que de vez em quando eles parecem tensionar outras formas de fazer ciência. Essa tensão, ela já é tensionada de maneira muito bem feita por muitos outros autores e autoras do campo da física, do campo da antropologia, né?
Da filosofia, né?
Mas assim, que acho que vale a pena a gente conversar, que agora a gente tem uma espécie de cereja do bolo, né? Que é a capacidade de dispersão desse debate pelas redes sociais. Porque essa briga entre uma suposta ciência feita a partir de dados e exatidão com as ciências qualitativas ou com as ciências humanas, ela existe desde que as ciências humanas, desde que o Dewey, lá no final do século XIX, propôs a divisão entre ciências humanas e ciências da natureza. Assim, nunca houve um consenso sobre essa divisão. Só que a capacidade de dispersão, o avanço do anticientificismo, o avanço da antivacina, colocou a gente agora, eu acho que é o mesmo jogo num novo tabuleiro, sabe? E eu acho que, como a Débora disse, o livro talvez ele até seja menos relevante do que o debate em si, como um todo, né?
Eu acho que o livro é completamente irrelevante. É um livro, assim, pop, né? Nada contra, fazemos o mesmo aqui, né? De divulgação de cultura pop, mas ele é um livro que procura ser polêmico, exatamente para ganhar o público. E com isso ele faz todo esse artifício fã, né? Essa coisa de é quase um fanservice pra galera que é muito cética e quer atacar essas realidades aí, sem um argumento sólido, né? Tem uma discussão bem superficial. Se a gente for colocar as coisas naqueles termos ali, a gente roda, roda e não sai do canto. Eu achei triste, um desserviço, porque eu acho super válido ter que fazer divulgação científica, mas não às custas de deboche, porque me pareceu um livro que é um grande deboche, assim, não curti não. Mas vamos lá, vamos pra pauta, né?
Meu panorama é o seguinte, como toda ciência dentro da universidade, né, tem as suas ramificações, existe uma disputa, vamos dizer assim, de narrativas, né, qual a narrativa que tá mais correta, que é mais verdadeira, né, que pode ter mais força, né? Então, dentro dessa disputa de narrativas, de discurso, né, qual que tem mais viés de verdade, se colocou a psicanálise dentro de um espantalho, e esse espantalho, ele é atacado constantemente por essas pessoas que têm, vamos dizer assim, uma visão neocientificista, né, neopositivista, como o Manel estava falando. Tanto que esse grupo de pessoas, né, da qual a gente está se referindo, eles são youtubers, são blogueiros, se dizem divulgadores de ciência, entretanto estão fora da universidade, né? Eles fazem isso em instituições particulares, né, deles mesmos. Então eles não estão assim, no debate acadêmico em si, né? Eles se apropriam desse discurso acadêmico, se apropriam do discurso da cientificidade sem estar produzindo assim, em si mesmo conhecimento acadêmico, né? Vamos dizer assim, não que o conhecimento, a linguagem acadêmica deva ser o padrão, não. Nós gostamos de textos jornalísticos, né? Nós gostamos de textos que tenham uma pegada mais pop, porque assim, quebra um pouco com essa lógica que nós mesmos não gostamos muito da universidade, né? Daquela coisa caxias da universidade. Entretanto, quando você se propõe a falar de uma maneira, vamos dizer assim, crítica da psicanálise, você no mínimo tem que fazer um trabalho acadêmico ali. Não pode simplesmente jogar uma falsa polêmica pra cima das pessoas que vão receber esse debate como se fosse time de futebol. Ah, que é meu time, pô, eu gosto desse viés aqui, pô, eu vou defender como se fosse um torcedor do Vasco, um torcedor do Flamengo, enfim. Virou uma espécie de torcida organizada entre quem concorda e quem não concorda com a psicanálise. Isso é podre, né? Isso é pobre, é podre pro debate, pro engrandecimento da ciência. Então, pra uma pessoa que se propõe a fazer ciência, se propõe a ser neocientificista, eles não estão sendo nada científicos com essa publicação, né? Convenhamos.
Queria jogar aqui a palavra pro nosso amigo Fernando. A pergunta que eu queria fazer pro Fernando era interessante, assim, é por que a psicanálise ainda hoje, Fernando? Porque ainda contra todos esses métodos pragmáticos de cuidado, por que você, por exemplo, Fernando Facol, defende a ainda o método psicanalítico?
Olha, assim, antes de tudo, eu acho que a gente não pode cair na esparrela de querer salvar a psicanálise, assim, diante desse debate. Né? Esse debate não pode ser assim, pô, vamos salvar a psicanálise porque certos autores que têm uma, assim, um percurso no campo da metodologia científica criticam a psicanálise por esse motivo, né? Dizendo que a psicanálise é uma pseudociência, né? Que a psicanálise ela não tem uma comprovação ou uma empiricidade que você pode legitimá-la como saber científico e tal. Bem, não é essa. Eu acho que a gente não pode, como psicanalista ou como, vamos dizer assim, estudioso da área da psicanálise, cair nessa esparrela, até porque a história da psicanálise, quem conhece minimamente a história da psicanálise, sabe que o Freud é um provocador nato. Por exemplo, qual o tipo de patologia que o Freud se interessou, primeiramente, no Hospital de Viena, que era reconhecidamente um dos mais desenvolvidos hospitais na Europa na época, né? Um dos mais assim, cobiçados hospitais, né? Com nível de professores e cientistas e pesquisadores de alto nível, né? Na Europa na época, né? Então, o Freud foi se interessar por um tipo de patologia que ninguém conseguia explicar, que era histeria, né? E aí o Freud vai para Paris estudar com Charcot, estudar hipnose. Então, o Freud, ele desde sempre, ele vai na contracorrente daquilo que a metodologia científica, desde sua época, ela tinha determinado o que era ciência e o que não era, né? Então, assim, é o primeiro livro do Freud, que ele funda a psicanálise, interpretação dos sonhos, né? Como é que você pode pensar em trabalhar dentro de uma perspectiva científica, interpretando sonhos, né? Aí depois, o Freud vai escrever sobre lapsos, sobre xiste, depois ele lança uma outra obra, ainda mais bombástica, a teoria da sexualidade. Quer dizer, um pesquisador que vai provocando a ciência dessa forma, não pode se preocupar com um tipo de, assim, de divulgação científica que pretende deslegitimar a psicanálise a partir desse ponto de vista. Eu não acho, não quero aqui salvar a psicanálise, tentar mostrar que ela é ciência. E essa não é a questão. Não era a questão por Freud na época. Então, por que eu vou aqui querer assumir essa tarefa agora diante de uma divulgação científica que pretende deslegitimar a psicanálise a partir de uma metodologia científica já pré-estabelecida? Né? Eu não tenho essa pretensão, né? E não acho que devemos ter essa pretensão. Isso não é uma questão que ofende a psicanálise. Né? O Freud, ele é o Freud porque ele defendeu as suas ideias até o fim, né? E transformou a psicanálise numa forma de abordagem do subjetivo, né? Abordagem do psiquismo, nenhuma outra ciência foi capaz de penetrar como Freud penetrou. E outra coisa, eu acho que falta muita filosofia, e não só filosofia, né? Falta muita coisa aí para você conseguir debater realmente a psicanálise dentro de uma metodologia própria, né? Porque lá em 1926, o Freud escreve um texto chamado A Questão da Análise Leiga, em que ele mostra que a psicanálise não pode ficar restrita ao âmbito da medicina, que a psicanálise ela tem um percurso próprio que envolve uma multiplicidade de disciplinas, né, uma interdisciplinaridade que envolve a antropologia, a sociologia, a biologia, envolve uma série de coisas, né? A psicanálise tem como a referência fundamental, né, do seu fundador, Freud, que era um provocador nato. Né? E ele provocava, assim, as ideias do Freud, elas constrangiam até os próprios psicanalistas, né? O que dizer, por exemplo, a ideia de uma pulsão de morte, né? O Freud vai escrever em 1920 para falar, isso aqui é pura especulação. Eu não tenho como comprovar que isso aqui existe, mas isso aqui é pura especulação, mas é sem a qual eu não posso tomar como escuta aquilo que se dá diante de mim na clínica, né? E hoje a pulsão de morte, é, assim, tirando algumas correntes psicanalistas, como, por exemplo, o Winnicott não aceita a pulsão de morte de forma nenhuma, né? Mas praticamente todas as outras integraram a ideia de pulsão de morte como sendo uma condição necessária para a escuta na clínica, né? Então, assim, o Freud, ele constrangia, né? Ele provocava a própria psicanálise na sua época, né? Eu acho que a psicanálise, ela não tem que tentar se salvar diante desse discurso, né? Ela tem de continuar o seu processo da forma como ela foi fundada e da forma como ela foi estabelecida. Então, eu acho assim, querer salvar a psicanálise a partir do que, assim, a Pasternak, e a Pasternak não é novidade, né? Muito antes dela foi escrito o Livro Negro da Psicanálise, né? O Livro Negro da Psicanálise era basicamente fazendo todas essas críticas que a Pasternak faz hoje, tentando deslegitimar a psicanálise como ciência, né? Como alguma coisa que pode ser ali tomado como, sei lá, uma terapia, uma prática realmente eficaz, né? No tratamento das neuroses ou das doenças psíquicas, né? Das psicopatologias, né? Então, eu acho assim, a primeira coisa é não querer salvar a psicanálise, né? Eu acho que isso é uma esparrela, né? É uma chantagem, ou você está do lado da metodologia científica pré-estabelecida, ou você é uma pseudociência. Bem, isso aí, para mim, é uma chantagem. A psicanálise, ela não pode se sucumbir a isso.
Ô, Fernando, essa tua colocação aí é muito plausível. Eu acho que ela, em certo sentido, anterior, historicamente, se aplica também à filosofia. Porque foi em vários momentos, assim, da história da filosofia colocado uma disputa entre a filosofia e a ciência, e em certos momentos, por uma questão de método, uma discussão se a filosofia era ciência ou não, né? E até hoje isso divide filósofos, até a gente cair, principalmente a partir de Descartes e tal, no que a gente anacronicamente pode chamar de cientificismo, né? Onde se estabelece um método, onde a filosofia tem que atuar, e por isso, inclusive, vários outros filósofos, vamos dizer, inauguraram outras áreas da filosofia, como a própria estética e tantas outras, para dizer, olha, a gente não precisa seguir necessariamente dentro desse método científico. A gente não precisa da ciência para ser validado enquanto um saber. Recentemente, né, historicamente falando, a psicanálise entra nesse aspecto tu traz aqui. Precisa ser científico para realmente ser um saber? E isso esbarra em várias coisas da nossa sociedade. Claro que hoje essa discussão é muito mais complexa porque a gente tem os negacionistas, né? Aliás, sempre existiu. E com o negacionismo, ainda hoje, a gente enfrenta problemas sociais, problemas de saúde e tudo mais. Mas essa discussão, de fato, ela não é nova. A gente polemiza aqui porque o livro da Pasternak, mais uma vez dando crédito que ele não merece, ele está no top mais vendidos do Brasil, sem ser romance. Então isso é preocupante, o nível de literatura que o Brasil produz e consome. Mas realmente, a psicanálise, assim como a filosofia que não se propõe científica dentro da metodologia científica, não deve se explicar, não deve se render a essa discussão, porque é aquela velha provocação da onde surgem coisas absurdas, né? Vamos dizer assim.
Eu queria só falar um pouco, né, sobre da visão da Pasternak sobre o tema, né? Eu já assisti algumas entrevistas dela pra me preparar pra esse episódio. Nessas entrevistas, ela fala que a intenção dela não é, tipo, acabar, detonar com a psicanálise, mas alfinetar, né? Cutucar os psicanalistas pra que eles coloquem mais a mão na massa, né? No sentido clínico, né? Como eles consideram ciência. Pra visão dela, ela não está fazendo uma disputa de território mercadológico, né? Não é uma disputa sobre qual abordagem melhor que vai atrair mais pessoas para a clínica. Talvez não seja isso, né? Não sei as intenções, mas de acordo com as entrevistas que ela deu, a intenção dela é mostrar de que dá para alfinetar e daria para fazer um avanço na psicanálise. Entretanto, né? O Manel provavelmente vai falar disso. Um professor da Unicamp, né? Estava num debate com o Carlos Orsi e comprovou, né, ali, mostrando os artigos científicos mais atuais sobre psicanálise, mostrou que eles não tinham, assim, uma preparação de um debate mais atual, né? Ou seja, já existem psicanalistas que levaram a psicanálise para o laboratório, já fazem testes, verificações de possibilidades, né? Então, estão atrasados no debate, eles tentam ali se sair de algum modo, dizendo que eles não querem menosprezar a psicanálise, não querem detonar a psicanálise, né? Tentam fazer uma média, mas cai nesse bueiro, né? Eles têm um conceito de ciência fechado e esse conceito de ciência fechada exclui inclusive história, né? Então como é que a gente vai lidar com um tipo de ciência desse tipo, né? Pra mim é impensável.
Não lida, a gente ignora, porque não dá.
O que eu acho é que, assim, a gente precisa voltar nesse debate, né, pegando aqui todos os pontos que vocês falaram e desconstruir uma coisa, principalmente para os nossos ouvintes, assim. É muito difícil você fazer uma afirmação categórica que exista um conceito chamado de ciência. A gente poderia dizer, assim, que a ciência moderna, como a gente conhece, ela tem uma grande primeira fase, que é a Revolução Copernicana e a teoria do movimento de Galileu, que desemboca no binômio Newton-Descartes, com a analítica, né, com a física analítica e a filosofia analítica, a filosofia metodológica lá do Descartes, que vai, né, tá mais ou menos ali contemporâneo da principia do Newton. Depois vem o pensamento darwinista, assim, a gente poderia marcar a ciência moderna só para dar uma situação aqui do que acontece, um pano de fundo cronológico.
E aí, exatamente aí que cria pra filosofia, já assim, um divisor de águas, né, o que é científico ou não científico dentro da própria filosofia.
É pulverizado, né, assim, o que acontece, né, lá em 1934 vai surgir uma figura chamada Karl Popper, né, que é um dos epistemólogos mais polêmicos que a gente tem, e ele vai escrever um livro chamado A Lógica da Pesquisa Científica, onde ele vai fundamentar aquilo que seria ciência ou que não seria ciência. Então, para ele, assim, ciência seria aquilo que lida com problemas que são possíveis de ser resolvidos. Por isso, a filosofia não seria uma ciência. O que que a filosofia não seria uma ciência? Por exemplo, porque a filosofia teria uma área da filosofia voltada para o campo da metafísica. Então, metafísica não são problemas pragmáticos, eles não têm solução. É importante a gente lembrar que o Popper está muito ligado ao ciclo de Viena, a escola pragmatista. Ele vai pegar influências do Wittgenstein, há quem diga que uma leitura que ele faz é equivocada, do Wittgenstein e tal. Porém, o que eu acho importante a gente dizer? O Popper, ele vai definir uma espécie de ciência moral. O que eu quero dizer como ciência moral? Existe a premissa verdadeira e a premissa falsa. A verdadeira ciência seria definida a partir de verdadeiras premissas. O problema é que o Popper vai necessariamente partir de uma questão que, na filosofia, a gente chama de domotética, que é isso. Pressuposição de que a realidade existe de tal maneira que é possível descrevê-las a partir de leis gerais. Quem fez essa primeira regra nomotética é o Newton. Newton, assim. A princípio, no pensamento newtoniano, você tem a realidade dada e a realidade é um fato a priori. É tanto que se você... Grande parte da obra do Kant é uma grande tentativa de validação do pensamento do Newton. O que é a realidade a priori para o Kant? Tempo e espaço. O que é a realidade a priori para o Newton? Tempo e espaço. Então você consegue... Se o tempo e espaço ele existe como categoria a priori, que é isso que vai estar lá na crítica da razão pura do Kant, a razão pura é o que acessa o tempo e o espaço. Então, o que você pode fazer com o tempo e espaço? Você pode definir as regras de funcionamento dele. De certa forma, é isso que o Newton faz. O Newton define regras de funcionamento do tempo e espaço partindo através de características que a gente poderia dizer que são nomotéticas. O que é isso? O tempo e espaço existe a priori. A minha função enquanto cientista é descrever as leis de funcionamento. Eu não consigo acessá-la em sua totalidade. O próprio Kant deixa isso muito claro com a diferença entre número e fenômeno. Então, eu vou criar teorias, hipóteses de como funciona a realidade. E essas hipóteses elas vão me dar possíveis explicações. Sendo que elas serão sempre passivas de ser descartadas ou falsificadas na medida em que eu me deparo com novos problemas da realidade. Esse panorama geral que eu estou falando para vocês ficou conhecido como falsificacionismo. O qual é o grande problema, né? A gente poderia dizer que o século XX ele tem dois grandes embates dentro da epistemologia ou dentro da filosofia da ciência. O falsificacionismo e o paradigmatismo, Thomas Kuhn. No falsificacionismo, é um ponto que eu sempre gosto de lembrar, o falsificacionismo ele tem como dois grandes alvos de pseudociência, a economia política do Marx e a psicanálise. Aí existe todo um esforço do Popper em deslegitimar esses saberes, que vai culminar, inclusive, um filósofo que é mais referenciado pelo livro que a gente está citando, que é o Adolf Grumbel. Eu não sei se a pronúncia correta é essa, mas que vai reavivar, né, um filósofo americano-austríaco que vai reavivar esse debate. Mas eu queria jogar o outro debate aqui, feito esse panorama, panorama geral, que é o seguinte, a gente precisa lembrar muito claramente que o debate do falsificacionismo, ele nasce no âmbito do surgimento da sociedade Montpellerin e do Congresso Walter Lippmann. O que é isso? É o fundamento do neoliberalismo.
Produzir, ai, é que todo mundo, né, junto aí, nesse bolo. É bom lembrar.
Ai,
que
Mises.
Todo isso. Mundo.
É. Essa galera jogou a ciência para um debate que lá na década de 60, o Bourdieu vai fazer com muita clareza, que é o capital acadêmico. Ou seja, o Thomas Kuhn, em alguma medida, faz. Quem é que determina o que é ciência e o que não é ciência? Não é aquele que tem a melhor ciência, mas aquele que tem mais capital. Essa é a tese do Bourdieu. E esse capital, ele acaba sendo produzido, de certa forma, a partir de uma ideia que é uma pragmática, ou seja, ciência é aquilo capaz de resolver problemas. Então, caberia a filosofia à reflexão e caberia a ciência à resolução. E essa divisão, por si só, ela é muito pobre, porque ele estaria dizendo de antemão que nem a filosofia é capaz de dar solução para o problema e nem a ciência é capaz de criar os problemas, só de resolver problemas pré-existentes a partir de categorias que seriam essas categorias nomotéticas, porque propor alternativa seria hermenêutica, seria interpretação. Isso caberia ao campo da reflexão filosófica e da filosofia. Só que aí, apesar de não ser uma hermenêutica, a psicanálise é um campo do conhecimento interpretativo. Ela não faz hermenêutica por outras questões que demorariam muito tempo para explicar. O problema, aí eu vou jogar para vocês de novo, até peço perdão por ter me alongado nessa grande elucubração aqui.
Na verdade, eu achei você bem sintético. Ele explicou toda a história da filosofia da ciência em 3 minutos, gente. Parabéns, Manuel.
O grande debate é que a gente não pode esquecer que a partir da década de 70, principalmente com o surgimento da psicofarmacoterapia moderna, daquele trocinho chamado fluoxetina, o mundo da saúde mental, ele muda muito. Ele muda a ponto de que agora você tem uma real disputa entre teorias comportamentais, teorias psicodinâmicas, vou encaixar a psicanálise dentro das psicodinâmicas, teorias cognitivas e as psicofarmacoterapias. Essas teorias, elas estão em guerra por mercado. Eu ousaria dizer, eu quero ouvir de vocês, que talvez, em alguma medida, aquela que ainda se mantém mais afastada do funcionamento neoliberal da vida, até porque é liberal em sua raiz, é a própria psicanálise, né? As outras, né? A psicanálise é uma ciência liberal. Ela nasce como um conhecimento liberal, dado o contexto em que ela é colocada, e depois ela é apropriada pela Escola de Frankfurt. Lembrando também que o Popper tinha ojeriza a Escola de Frankfurt, a Escola de Frankfurt tinha ojeriza ao Popper. O Adorno e o Popper viviam se pegando em textos filosóficos. Recentemente, eu escrevi um texto pro site do Paralax, confiram lá, explicando a briga do Adorno e do Popper.
Eu acho que o Manel tá querendo salvar a psicanálise do neoliberalismo. É isso que eu acho. A teoria dele é essa aqui.
Eu acho, e eu vou colocar isso, aí eu jogo
não pode
pra vocês.
Salvar. O Fernando falou que não é pra salvar a psicanálise, mano.
Eu não sei se você pode salvar, mas eu acho que a psicanálise é uma alternativa antineoliberal diante de um mundo neoliberal. Que a psicanálise talvez seja a única alternativa que vai dizer assim, meu irmão, se você gozar o tanto que o mundo quer que você goze, seus ovos vão murchar. Não tem pra onde você correr. Você não aguenta, você vai morrer, entendeu?
Aí, Zé, que corre aqui,
né?
É.
Não é salvar a psicanálise para colocá-la dentro de uma perspectiva aceitável, né? Isso aí não tem motivo de ser, né? Então, assim, não é tornar a psicanálise aceitável para a ciência ou para quem quer que seja. Isso aí não é preocupação da psicanálise. Mas você tem razão, né? De algum modo, a psicanálise ela encontra um nódulo. Não é salvar a psicanálise do neoliberalismo também, né? Falar assim, pô, agora com a psicanálise virá a revolução. Não sei se é por aí também, né? Eu costumo, assim, como filósofo, psicanalista, eu costumo ser um pouco esquizofrênico, sabe? Eu adoro ler teorias filosóficas que tomam a psicanálise como uma saída para a revolução, para alguma coisa, né? Do estilo Zizek, né? Adoro, eu me divirto bastante. Mas também, por outro lado, eu tenho uma coisa meio pragmática, né? Assim, da clínica, né? Saber que ali, cada caso é um caso, né? Que, assim, tem um... Assim, não me preocupo muito com essas questões maiores da filosofia, né? Então, tem esse meu lado esquizofrênico que convivem bem, sabe? É uma antinomia aí que vai, de um lado, se diverte com essas questões maiores e, de outro, toma ali a questão pragmática, né? Do dia a dia, da clínica, da escuta. Também como uma questão séria, sem se preocupar com o que a psicanálise vai fazer com o mundo, né? Mas eu acho que você toca num problema interessante, que é essa do nódulo, né? Não é que a psicanálise vai acabar com o neoliberalismo, isso não existe, né? Eu acho que qualquer pessoa que tiver nessa perspectiva aí, ela está completamente fora do que a psicanálise propôs desde o início, né? O Freud falava, isso aqui é uma clínica, né? Isso aqui não é para fazer a revolução nem transformar o mundo, né? Isso aqui não é uma visão de mundo, né? Eu fiquei pensando também numa passagem que a Débora, né? Que eu utilizei um pouco da minha escuta aqui, para ficar intrigado numa coisa que ela falou. Que ela falou assim, por que todo saber precisa ser ciência, né? E aí eu fiquei falando, se a gente inverter essa frase, né? Fazer um salto dialético, né? Se a gente inverter essa frase, né? Pensar assim, por que toda ciência precisa ser um saber? E é que eu acho que a psicanálise, ela atravessa por aí, é aí que ela se faz, talvez, como uma ciência, mas não uma ciência no sentido metodológico que está sendo tomado como uma questão sine qua non, sem a qual a ciência não é ciência, né? Mas assim, por que toda ciência precisa ser um saber nesse sentido em que os termos são colocados? Porque eu acho que o Freud foi pelo caminho contrário, né? Então, quando ele se interessa pela histeria, quando ele se interessa pelos sonhos, quando ele se interessa pelos atos falhos, quando ele se interessa por aquilo que a ciência, tal como ela existia e ela ainda existe na sua metodologia rígida, ela estabelece o que é um saber, né?
Esse é exatamente o ponto que eu coloquei sobre o Popper, assim, a partir do momento que o Freud vai pegar premissas que para o Popper seriam pseudo-premissas, pseudo-axiomas, o sonho tem alguma relevância na produção de uma dinâmica subjetiva, o ato falho diz alguma coisa, o xiste diz alguma coisa, o lapso diz alguma coisa, veja, isso são axiomas, tá? O Freud, ele não tem necessariamente como dar uma demonstração empírica disso, e a partir desse axioma ele constrói todo o desenvolvimento teórico dele. A grande questão que o Popper coloca, né, e aí a gente pode até discutir um pouquinho depois, é assim, para o Popper, de antemão, isso é um pseudo-axioma. Por que ele é um pseudo-axioma? Porque ele não é passível de ser testado. Ou seja, o axioma ele deve virar uma hipótese, né? O Popper, isso é uma falsa hipótese por quê? Porque ela carece de, ela faz recurso a um negócio chamado mecanismo ad hoc, que toda vez que você vai colocar ela a teste, ela se reorganiza para que você não consiga refutá-la, né? Que é a questão da refutação. O que eu acho que a gente precisa colocar num ponto aqui, pegando isso que o Fernando falou, que eu acho interessante, é que, segundo o físico Alan Chalmers, que foi aluno do Popper, isso carece de um problema histórico muito grave. Esse pensamento científico neopositivista, ou pragmatismo lógico, ele não dá tempo a uma teoria histórica do desenvolvimento da ciência, porque parece, veja como é um elemento neoliberal, ela está todo tempo numa pressa de oferecer um novo produto. A hipótese científica, dentro dessa perspectiva, ela parece um produto de mercado. Eu vou pegar um exemplo de um celular. Tinha um celular que tinha um smartphone que tinha um determinado mecanismo. Logo em seguida, você inventa um outro que é melhor, que tem uma câmera melhor. 6 meses depois, você tem outro que tem uma câmera melhor. 1 ano depois, você tem um que já está fazendo café. Já vem um com um e vai dirigir seu carro. Essa mesma lógica do crescimento de insumos da produção da tecnologia está lá no embrião desse pensamento de que a melhor hipótese é sempre a próxima.
E é exatamente isso que incomoda na psicanálise, porque ela não tem o objetivo de oferecer tão rapidamente, tão assim, nesse ritmo produtivo, uma solução, ou uma cura, ou algo que realmente a psicanálise nunca se propôs. Então, você encontra essa crítica exatamente nesses termos, né?
É, isso é interessante também, né? Porque, assim, a gente lê A Interpretação dos Sonhos, né? Porra, um livro escrito em 1900. O cara estava ainda no começo das suas elaborações, muito daquilo ele reformulou, aquele esboço do aparelho psíquico foi reformulado, né? Só que a gente lê, né, cara? A gente lê e estuda aquilo afinco, né? Quer dizer, um cientista olha para uma atividade dessa e fala, meu, vocês estão loucos, vocês estão lendo coisas que o tempo do ronca, né? Ou seja, como que a psicanálise, ela lida com essas referências, né? Com essas referências do fundador da psicanálise, do Freud, com aquilo que ele trouxe, que de alguma forma hoje foi reformulado não só pelo Freud, foi reformulado por pensadores pós-freudianos, né, como Lacan, Melanie Klein, Winnicott, e aí por aí vai, e por pensadores que estão hoje pensando nos pós-freudianos, né, outros pensadores, eles estão reformulando, estão voltando ao Freud, reformulando a metapsicologia, reformulando certos conceitos e desenvolvendo, mas assim, é interessante que a base está lá, né, ou seja, como é que uma pessoa que fala assim, pô, ciência é você tomar aquela teoria, né, aquela hipótese, aquela teoria, aquele desenvolvimento que se aplica à realidade e descartar o que foi, né? Então, assim, ninguém fica estudando ciência da geração espontânea, né, daquela coisa. Então, isso já foi. Então, ninguém vai estudar mais isso, né? Mas a psicanálise, ela tem essa coisa, né? Como é que você estuda isso? Isso, eu acho que se aplica aí o que o Manuel tá falando, porque, assim, tem uma coisa que persiste na psicanálise, né? Tem algumas, uns pressupostos que não podem sair. Tem o Lacan escreveu no Seminário 11, os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, que sem os quais a psicanálise não subsiste, né? Que é o inconsciente, a pulsão, a repetição, a transferência, né? Então, quer dizer, tem alguma coisa ali que subsiste e que é fruto da obra do seu fundador, do Freud. Então, a psicanálise, ela tem um nome próprio. Uma ciência, ela paga seu nome próprio. Então, assim, uma ciência, ela possui um nome próprio até no momento que aquela teoria é válida. Mas depois daquilo, né, o nome próprio se apaga. Mas, assim, a psicanálise, ela sustenta esse nome próprio, que é do Freud e dos pós-freudianos, né? Seja lá qual for, né?
Vamos dando continuidade aqui para falar dessa questão que a gente já tocou de alguma certa forma, que é essa questão do mercado, né? Como é que o mercado quer trazer tanto a psicanálise quanto outras diversas formas de psicologia, né, para dentro dessa lógica neoliberal e de produção e jogar uma discussão que, de certa forma, que o livro da Pasternak faz, de validar ou invalidar a partir de pontos supostamente científicos o que pode ou não pode ser produzido, né, dentro do saber. E aí a gente aqui, em geral, tem uma posição... A gente bate vários bingos aqui, Fernando, nesse podcast. Toda vida a gente toca no ponto do neoliberalismo e fala mal do Adorno. Só que fala do mal do Adorno pro nosso bem, né?
Não, hoje falamos bem, né, do Adorno.
É, a gente também ama essa relação, assim, né, de amor e ódio. E aí, exatamente esse é o ponto, né? Como é que essa lógica da competitividade vai ser posta dentro da própria psicanálise, já que ela não vai lidar exatamente com isso. Mas ela tá nesse espaço-tempo que é hoje, e como é que isso se coloca na realidade?
Isso é muito interessante, né, Débora? Porque é o que eu falei, a psicanálise, ela tem que evitar se entregar a essas armadilhas, né, de como é que a psicanálise vai disputar mercado. É claro, o psicanalista tem que sobreviver, ele tem que, né, mas assim, no âmbito teórico, ele não pode estar tentando aplicar a psicanálise de uma forma mais eficaz ou mais... Eu acho, assim, que a psicanálise, ela lida com essa questão que você falou aí, né, da relação temporal, né? O que que hoje se propõe? Se propõe praticamente mágicas, né, curandeiras, né? Sei, você toma um remédio ou você faz uma terapia mais focada nos objetivos, né, e você obtém respostas mais rápidas, né? Mas, assim, essa questão do tempo, a psicanálise, ela lida com o tempo, que não é esse tempo aí, o tempo do processo de melhora, ou pelo menos fenomenologicamente falando, né? Essa melhora que se manifesta quando o paciente volta a fazer suas atividades, né? Não é bem disso que ela trata. Ela trata com um tempo muito mais paradoxal, porque aí você está tratando com uma justaposição de temporalidade. Quando você está na psicanálise, o começo já é o fim e o meio ao mesmo tempo, né? Está tudo justaposto ali, né? Um ouvinte que está procurando algum tipo de explicação mais clara ou mais que se ajusta a essas ideias dominantes de psicoterapia ou de forma de tratamento mais rápido, se ele estiver procurando isso pela psicanálise ou da psicanálise, ele vai se frustrar, porque não é bem isso, né? Por isso que eu falo, a psicanálise ela não tem que procurar se salvar nesses meios, né? Eu acho que ela tem que, talvez essas críticas sejam muito mais críticas que apontam para alguma coisa que seja mérito da psicanálise do que seja uma falha da psicanálise. Ela não tem que se reajustar em relação a isso, né? Por exemplo, se eu tomar uma referência da minha própria clínica, né? Eu vejo processos de, vamos dizer assim, de melhora muito objetivas e rápidas em determinados pacientes, né? Não nego. Então, por exemplo, o paciente chega com um problema, rapidamente aquele problema já não é mais uma questão para ele, já resolveu. Só que se ele deseja continuar no processo, né? Se ele tem desejo de continuar em análise, é porque alguma coisa que veio da demanda dele naquele momento não era realmente o cerne da questão. E aí o processo se prolonga. Mas assim, se fosse tomar como, por exemplo, uma referência fenomenológica, ou seja, uma referência que eu constatasse, ou que ele constatasse que o problema dele é especificamente esse, rapidamente isso seria resolvido, né? Assim, falo rapidamente porque em alguns pacientes isso é resolvido rapidamente mesmo, né? Assim, em outros não, mas tem uma melhora significativa e observável ali, né? Mas como a psicanálise ela não vai tratar com esses dados empíricos...
Não dá pra
você ficar medindo ali.
Tô lembrando aqui que o psicanalista do meu filho manda mensagem às vezes e chama a gente de desejantes. Eu acho tão legal. Enquanto você tiver desejo, você tá com ele, né? Mas você menciona uma coisa aqui que eu queria retomar. Assim, é muito comum no Brasil, das pessoas de senso comum mesmo, né? Falarem assim, eu não vou pra psicanálise porque é muito demorado e eu quero resolver meu problema logo, né? Isso é uma coisa bem assim, que perpassa, né, quem procura algum tipo de terapia. Mas eu acho que isso é uma discussão, inclusive, posta aqui entre a gente, no Brasil, de uma forma geral, porque a psicanálise é muito forte aqui, né, Fernando? Muito forte aqui na Argentina, talvez na França, mas é bastante desconhecida do restante do mundo. Desconhecida, eu não diria, mas pouco praticada, vamos dizer assim, né?
Você tem razão, né? A psicanálise, ela tem força, uma força expressiva na França, né? Por conta da escola lacaniana, né? Tem uma força expressiva nos Estados Unidos, mas aí já é um outro tipo de psicanálise. Tem uma força expressiva aqui no Brasil e na Argentina, né? E o Brasil, ele tem uma riqueza maior porque ele acolheu bastante, por São Paulo, por exemplo, a escola inglesa. Então a gente aqui, a gente fala muito da escola francesa, do Lacan e tal, mas o Brasil, ele tem uma força expressiva da escola inglesa, que eu acho que isso traz uma riqueza maior para as produções, né? A psicanálise no Brasil, porque ela é mais plural. Mas assim, essa questão do tempo, assim, para mim também não é uma questão, né? Porque se for realmente, tem pacientes, por exemplo, que ele chega com uma demanda, bem, e aí, né? Ele fala, não, para mim tá ótimo, então tá. Então, se você tiver alguma outra questão, você pode me procurar, você tem meu telefone, né? E aí vai. Agora, tem pacientes que chegam com uma demanda e essa demanda vai se transformando numa questão muito mais, assim, de uma posição subjetiva diante do seu sintoma. E aí, sim, você tem processo analítico mais implicado. Então, assim, tem uma grande discussão na escola lacaniana, por exemplo, que se é psicanálise ou se é psicoterapia. Eu acho que essa é uma discussão um pouco reducionista, né? Porque, assim, tem sessões com certos pacientes que você não toma ali como aquilo que o Lacan toma ou que ele concebe como sendo um processo psicanalítico propriamente dito, né? Outras sessões, sim. Mas eu acho que essa discussão de psicanálise e psicoterapia, ela tem que ser mais bem articulada. Eu não concordo com essa visão ou é psicanálise. Os lacanianos, eles têm muito essa visão do ou é psicanálise ou é psicoterapia, né? Isso não é psicanálise, né? Eles vivem falando isso, né? Mas, assim, eu acho que não. Eu acho que tem um processo psicoterapêutico, sim, na psicanálise, né? Esse é o que eu defendo. E eu defendo isso com base também. Não tô falando da minha cabeça, né? Tô falando com base em autores que são de escolas, que fazem uma leitura mais ampla da psicanálise, do Lacan com a escola inglesa, e pensam na psicanálise a partir de um outro ponto de vista.
E você colocou uma coisa aqui que me chamou a atenção, Fernando, que você está falando a partir também da clínica, né? Eu gosto particularmente da psicanálise como crítica da cultura, que é o que muitos autores que a gente lê fazem, né? Como o próprio Zizek. Mas você acha que isso é possível? Como é que você vê a psicanálise como crítica da cultura?
Isso é um lado esquizofrênico mesmo, né? Como eu falei, eu adoro. né? Eu, particularmente, adoro escrever uma tese sobre Slavoj Žižek, assim como você, Débora. Aí o Emanuel conhece muito bem o autor também, eu acho que todos aqui, né? Paralax, né? Que é um termo, um conceito dele, né? Na perspectiva filosófica, né? Eu acho fantástico você incluir a psicanálise. Agora, assim, tem um lado mais pragmático, que é esse da clínica.
Eu acho que isso que o Fernando colocou, gente, dá uma coisa bem interessante, assim. Inclusive, a gente volta para essa questão, qual que é o valor da psicanálise? Como o Fernando está falando, né? Ela tem muitas facetas. Você não pode ignorar como essa lógica que a gente poderia dizer aí, que a gente está falando como Pasternak e outras coisas, que é a influência da psicanálise dentro do universo da cultura pop em geral, né? Ou seja, de passar pelo processo de transformação do mundo ao longo do século XX, do teatro, do cinema, porque dá a entender, e aí a gente volta para aquela coisa lá, todo saber precisa ser uma ciência, então a arte precisa ser uma ciência. Quando você vai levar esse para o campo dessa definição de pseudociência, você ignora como modos de produção da verdade, ou seja, modos, inclusive, de socialização, todas as outras formas de conhecimento que não são científicas e de algo que não são necessariamente científicas, como é a arte, e que principalmente a arte, que vão beber de fontes, por exemplo, da psicanálise. Então, assim, eu tenho que fazer uma arte científica, a minha arte tem que ser técnica. A gente volta para aquela questão do Walter Benjamin, né? da obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. Assim. Porque se você tira esse elemento da criatividade e coloca um elemento pragmático da arte, o que a gente vai estar diferindo dessa arte, por exemplo, de um debate muito contemporâneo, que é uma arte feita por inteligência artificial? Se é arte que não tem o desejo do inconsciente, se é arte que não tem esses elementos. Então, assim, quando eu acho que a gente pensa em uma crítica cultural a partir da psicanálise, eu acho que a gente tem essa chave de importância, que é pensar como a cultura se reproduziu tanto em níveis sincrônicos quanto em níveis diacrônicos, né? A cultura ela não se reproduz só num nível diacrônico, ela se reproduz tanto em sua história, os efeitos históricos dela, quanto em nível do uso, né? Ou seja, o que está acontecendo naquele momento, mas o que está acontecendo naquele momento, o que já aconteceu, repercute no que está acontecendo e poderá repercutir no futuro. Eu acho que a psicanálise, ela dá pra gente uma chave de interpretação interessante sobre isso, sobre compreender qual é a relação sujeito-cultura. E, de certa forma, aí eu não sei se o Fernando tem uma concordância comigo, por mais pragmática que a clínica possa vir a ser, as novas patologias, esse sujeito mais ansioso, esse sujeito acelerado, esse sujeito que quer solução a qualquer custo, ele, de certa forma, né, ele é um... Eu não vou dizer que ele é produto, porque ele não é produto, mas ele é uma função, ele é relação dentro do mundo em que a gente vive. À medida em que a gente faz crítica, inclusive porque chega na clínica, esse sujeito que ele não tem o que falar, porque é um sujeito que ele não sabe mais o que dizer, como se fosse lá a neurose de guerra, lá do Freud, porque a vida dele virou uma guerra. Então, assim, ele não tem mais o que relatar, ele só sabe produzir, porque o relato, ele depende do ócio. Ele depende que você pare, ele depende que você elabore. E você coloca ali o sujeito 30, 40, 50 minutos no divã e o sujeito simplesmente fica mudo, porque ele não tem o que dizer. Ele sabe fazer, ele sabe estar planejando o dia, ele sabe estar batendo tecla no computador, está criando a agenda dele, mas ele simplesmente não sabe falar sobre ele. Ele desaprendeu, ou talvez nunca tenha sabido, falar sobre ele porque a gente não tem esse tempo. E quando você vai para esse campo dessas psicoterapias que são pragmáticas, como a psicofarmacoterapia, é uma terapia que ela não está pautada na relação de escuta. Não tem que escutar. Você escuta ali 5 minutos do sujeito, faz uma lista de sinais e sintomas e é uma espécie de calar o sujeito. É uma prática de eficiência. O objetivo dessas formas de terapia é simplesmente calar o sujeito e deixar ele apto a reproduzir aquilo que ele já vem reproduzindo. Não tem a dor do ouvir. Entrar em contato com elementos da sua própria fala. Porque quando o próprio Lacan fala que a função do analista é não ter função, é completamente diferente da função de um remédio. Vou dar um exemplo que a gente usa muito no tratamento para transtorno afetivo bipolar. Quem começou a tomar lítio uma vez na vida tem um certo psiquiatra que fala isso, eu vou evitar nomes para evitar constrangimento, que ele diz o seguinte: lítio é igual escovar o dente. Todo dia de manhã você deixa a sua caixinha de lítio lá no seu banheiro, quando você for escovar os dentes, você toma pro resto da sua vida. Enquanto que a função da psicanálise não é essa. Veja que tem uma inversão muito louca. Esses remédios que estão propondo ser um tratamento rápido, na verdade, são eles que são pro resto da vida. Pode não ser o mesmo, mas vai pro próximo, vai mudar o sintoma, vai mudar a intensidade, vai mudar a dosagem. Enquanto que o objetivo final final da psicanálise é o seu fracasso. Ela não ser mais útil, é o sujeito não precisar mais dela. É tanto que o final da análise, a gente pode discutir historicamente, é o passe. É quando o sujeito, ele tá em condição de ser analista. Não que ele vai, mas ele tá em condição.
Muito bom, cara, muito bom. E aí você, assim, com todo o seu discurso, você me fez lembrar um texto muito importante para essa relação entre sujeito e cultura, né? Que é Experiência e Pobreza, do Walter Benjamin, né? Porque quando você fala, assim, por exemplo, quando Freud se depara com a neurose de guerra, com um trauma que, para ele, não se inclui ou não consegue integrar esse trauma dentro da sua perspectiva anterior da primeira tópica, que era pautada na ideia do princípio do prazer, né? E aí ele é obrigado, a partir daí, a construir uma outra referência para o aparelho psíquico, incluindo esse elemento do trauma no campo do psiquismo, ele vai desembocar na ideia de pulsão de morte. E aí tem nesse texto do Freud, que é Além do Princípio do Prazer, e no texto do Benjamin, que é Experiência e Pobreza, e tem um sobre o narrador, esqueci exatamente o nome, que eles são escritos na mesma época e eles se comunicam, né? Esses dois textos do Benjamin. Então, esse Experiência e Pobreza, o Benjamin, ele vai fazer uma relação entre o trauma de guerra, que ele vai falar exatamente dos soldados, que o Freud também fala em 1920, dos soldados que voltam da guerra emudecidos, ou seja, voltam traumatizados, e o Benjamin vai fazer essa mesma relação dos soldados da Primeira Guerra, que voltam sem nenhuma experiência sobre aquilo que eles vivenciaram, né? E o Benjamin vai pegar esse evento do soldado emudecido que volta da Primeira Guerra e relacionar isso com o sistema capitalista. Então, quando o Emmanuel começa a fazer essa elaboração muito bem feita aí sobre essa questão do que o neoliberalismo hoje propõe e também como práticas psicoterapêuticas voltadas para essa lógica neoliberal, na base de uma readaptação do sujeito a partir daquilo que o Churran chama de sociedade do desempenho, né? Ele voltar a desempenhar o seu trabalho, seja a base de lítio, seja a base de ansiolítico, seja a base de uma psicoterapia que leve ele para operar dessa forma, isso aí é uma reatualização do trauma, né? O Benjamin vai deixar isso muito claro nesse texto. Ele vai falar assim, a mesma lógica que traumatiza um soldado diante daquilo que o seu corpo, né? Que ele tome em relação ao corpo do soldado, que é diminuto, é um corpo diminuto em relação àquilo que as máquinas de guerra proporcionam. O homem nunca tinha se deparado até a Primeira Guerra Mundial com um tipo de guerra cujas máquinas, né, as bombas, as máquinas, as metralhadoras, né, tornam o corpo dele alguma coisa insignificante. Até então, as guerras, o corpo era um elemento fundamental nas batalhas. O corpo era uma referência para o soldado. Na Primeira Guerra, o corpo deixa de ser uma referência para o soldado. Então, esse corpo do soldado diante da magnitude da potência da indústria bélica na Primeira Guerra Mundial, e hoje nem se fala, né? A gente está falando de 100 anos, mais de 100 anos atrás, né? Então, assim, esse corpo, ele se torna algo insignificante, é isso que o sujeito vai falar. Bem, esse trauma em relação a essa insignificância que deixa o sujeito emudecido. Então, hoje, por exemplo, o Emmanuel se referiu aí a um cara que vai no banheiro escovar os dentes e toma o seu antidepressivo, toma o seu lítio. E aí ele vai tomar esse lítio todo dia e vai manter a sua atividade de desempenho dentro de um regime que já é ele mesmo traumatizante. E aí eu estou totalmente de acordo. O objetivo da psicanálise não é que ela seja a revolução. Isso aí eu não consigo entender, né, como a psicanálise poderia ser a revolução. Mas assim, a psicanálise é um tipo de conduta, de um processo no qual o sujeito ele vai lidar com alguma coisa e coloque em questão exatamente essa ordem maior que o traumatiza sistematicamente. Até porque a psicanálise, ela dá lugar à palavra. E o que mais a gente tem na clínica hoje são pacientes que não têm mais palavras, que não têm mais narrativa, né? Muito diferente do que aquelas histéricas do Freud, que falavam, né? E o Freud ali no fluxo associativo das histéricas, procurando a interpretação do inconsciente vinculado à sexualidade e tal, né? Mas hoje chega um paciente que você, bem, fala aí, né? Não fala. Aí você vai falar, não, é uma resistência, uma inibição. Não, é um trauma. É um trauma, ele está traumatizado, ele está completamente emudecido. Assim como os soldados que voltavam da guerra. Tem filmes muito bons que retratam isso, né? Tem o 1917, tem um outro novo alemão, Nada de Novo no front. Muito bom, cara. Então, assim, dentro daquela experiência, a narrativa dele some, né? Ele sucumbe. E o Walter Benjamin, com a sua genialidade, ele foi capaz de fazer uma relação entre essa experiência da guerra como capitalismo na sua época, né? Na sua época, que era o capitalismo industrial, tomando ali como referência a repetição, né? Aquela imagem clássica do Chaplin ali, nos tempos modernos, fazendo a repetição mecânica, né? Do trabalho na fábrica, né? Ele sai repetindo aquilo, né? Essa repetição é uma forma de repetição que ocupa o lugar de uma narrativa. Então é como se o sujeito estivesse simplesmente ocupando um lugar dentro dessa estrutura maior em que ele simplesmente repete. E hoje, ainda mais intensificado. E aí você tem a psicopolítica por trás, né? Como o Churran fala, né? Você não tem mais só a biopolítica, né? Que agencia os corpos, né? Você tem a psicopolítica que penetra no campo psíquico, né? E que molda desejos, molda vontades, molda crenças. Então o sujeito entra num setting analítico, num consultório, ele entra e está completamente emudecido. E aí, você vai fazer o quê? Vai ficar esperando ele associar livre para você fazer interpretações. É cada vez mais comum pacientes que chegam no set analítico completamente emudecidos.
Fala pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu interromper o bate-papo que tá muito bom, mas eu prometo que não é para nenhuma bobagem, é para os nossos recados. Primeiramente, eu gostaria de estar agradecendo aqui os nossos apoiadores, a galera que tá contribuindo mensalmente ou via Pix para tornar o projeto do Perdidos na Paralaxe possível. Então, essa galera que tem acesso aí ao nosso grupo de apoiadores, a podcasts exclusivos, conteúdos exclusivos, vocês tornam possível a gente estar toda a quinzena aqui falando de filosofia, discutindo sobre o que está acontecendo em termos de lançamento de livros, de filmes, de séries, e estar sempre interconectando isso com as nossas discussões, com os nossos pensamentos filosóficos. Então, vocês são pessoas maravilhosas, muito obrigado. E se você quer se tornar uma dessas pessoas maravilhosas para ter acesso a tudo isso que eu acabei de falar, você pode estar acessando o nosso apoia-se, apoia.se/perdidosnafilosofia. Lá nós somos Perdidos na Filosofia, não Perdidos na Paralaxe. Então entra lá, vê como você pode estar contribuindo mensalmente e assina lá para você poder estar fazendo parte de tudo isso. E se você não puder estar se comprometendo mensalmente, a nossa chave Pix é perdidosnaparalaxe@gmail.com. Agora, se você não pode estar colaborando com a gente nem através do Apoia-se e nem através do nosso Pix, você ainda pode estar somando forças na divulgação da filosofia e das nossas discussões aqui através do compartilhamento dos nossos conteúdos lá no nosso Instagram. Ou então, se você quiser, você pode pegar o link dos nossos episódios e enviar aí nos grupos de amigos, no grupo do futebol, no grupo do churrasco. Eu sempre falo que o almoço da família é o melhor lugar para você estar comentando sobre o Perdidos na Paralaxe. Vê a reação do pessoal. Todo mundo pode estar somando forças na construção do conhecimento filosófico e na divulgação, né, da filosofia. Inclusive, eu vou contar para vocês, aliás, dar um teaser, né? Em breve a gente vai ter muitas novidades aí a respeito de parceiros aí para estar promovendo essa divulgação aí do conteúdo filosófico. Aguarde, em breve. Eu tô aqui ansioso para dar spoilers para você, mas não posso. E é isso, pessoal. Continue aproveitando aí essa discussão maravilhosa aí a respeito desse livro polêmico e as opiniões de quem entende, né, sobre o que é conhecimento, o que é filosofia, o que é divulgação científica. Pois é, vamos continuar acompanhando e continuar aprendendo. É isso mesmo, pessoal. Um beijão e tchau, tchau.
Gente, aproveitando aí que o Fernando já falou de vários textos maravilhosos, como Narrador, Experiência e Pobreza, já citou filmes, já citou tudo, mas eu queria chamar a gente para o nosso momento das indicações, que é onde a gente deixa aí algumas missões para o povo se inteirar da nossa conversa e ter mais arcabouço aí, principalmente relacionado à cultura pop. Já que eu tô aqui, vou falar logo, né? Sobre essa questão mesmo que a gente discutiu aqui do cientificismo e várias possibilidades de discussão sobre isso, eu gosto muito de um cara que vai propõe um enfrentamento a essa discussão que o Popper traz, que eu não sei falar o nome dele, gente, me ajudem, que é o Feyerabend, como é que fala isso? Que ele já propõe exatamente o anarquismo epistemológico, e ele vai falar sobre esse pluralismo de métodos, de ideias na construção da ciência, e aí ele vai relacionando isso com vários elementos da religião, da magia, da mitologia, dessa cultura autoritária, do cientificismo. Ele é considerado um anarquista, né? Então fica aí a dica desse pensador que vai exatamente enfrentar. Tem poucos textos dele traduzidos para português, mas a gente consegue alguns artigos, né, que falam sobre a obra dele, e depois eu deixo aqui na descrição do episódio para vocês.
Vamos lá. Eu tenho poucas indicações, assim, porque eu não assisto filmes atrás de entender psicanálise, né? Mas eu vejo algumas coisas psicanalíticas em alguns filmes, né? Principalmente referências gerais, né? Assim, de narrativas, de roteiro, né? Sempre tem umas temáticas, assim, que caem no psiquismo, né? Vamos dizer assim. Mas eu vou indicar que principal, né? O site da Naturally, que é muito, muito facilmente você vai lá, naturally.com, você coloca lá psicoanálises, e você vai ter uma série de artigos atualíssimos sobre a aplicação de conceitos da psicanálise, de psicanalistas que estão na neurociência e fazem, vamos dizer assim, uma espécie de interdisciplinaridade, né, entre psicanálise e neurociências, enfim. Eu não vou indicar nenhum artigo específico, porque tem vários. Então, se você se interessa pelo esse tema, pelos avanços laboratoriais da psicanálise, você vai lá na Nature e pesquisa lá a psicanálise, que você vai ter uma série de artigos que você vai conseguir se atualizar bem dos novos avanços laboratoriais, né, científicos da psicanálise. 4 indicações de filmes. Queria começar com A Cidade dos Sonhos, do David Lynch, né? Interessante a questão dos sonhos, né? Como você tá assistindo ali o filme, tal hora é um sonho, tal hora é a realidade, né? Então, tem uma mudança de perspectiva ali de como tá articulado os desejos da personagem, como é que tá a situação da própria condição da vida dela, que tá ali refletida no sonho e depois passa pra realidade, que você fica assim, o que foi que aconteceu com o filme? Aconteceu de que saiu de um sonho e foi pra realidade. Você vê a realidade de uma maneira totalmente diferente da qual estava sendo narrado o sonho, né? Os outros filmes que eu quero falar é o Castelo da Pureza, um filme mexicano da década de 80, se eu não me engano, que é extremamente pesado, porque fala sobre a história de uma família no México, da qual o pai, né, ele é bastante autoritário e não permite que os filhos saiam de casa, né? Ou seja, eles estão há mais de 18 anos confinados em cárcere privado. E aí, nessa relação antissocial que eles têm com a realidade, com a sociedade, eles acabam tendo relações incestuosas. Os irmãos têm relações incestuosas, né? Enfim, tem toda uma relação ali de matar o pai, né? Outro filme que eu queria falar é o Quero Ser John Malkovich. Não sei se vocês já assistiram, é um filme muito engraçado.
Ah, eu adoro. Adoro, bem legal.
John Malkovich é incrível, é muito bom. É basicamente a história de um cara que trabalha no escritório, encontra uma porta que leva ao inconsciente do John Malkovich.
É o John Cusack.
Muito bom, isso é muito bom. E você vê, tipo, mais na frente do filme, né, spoiler, você tem uma fila de pessoas querendo entrar no inconsciente do John Malkovich. É extremamente engraçado. A outra indicação, o filme Close, é a história de dois garotos. Acabam que eles têm intuições diferentes sobre a própria sexualidade, né? Então, um dos garotos acaba se sentindo menosprezado, ou se sente o preconceito dos outros colegas por demonstrar ser mais afeminado do que o seu outro amigo. E acaba que as palavras, as atitudes dos outros colegas fazem com que essa amizade se rompa, né? Há uma interrupção dessa amizade que acaba mexendo profundamente com o emocional, o psicológico. É um filme muito forte, muito emocional, muito sensível. Fala sobre o desenvolvimento infantil, né, pra adolescência. Isso toca muito assim na questão do desenvolvimento psicossocial da psicanálise, né, que Freud tratou, enfim.
Fiquei pensando aqui, e assim, eu já indiquei alguns textos, né, do Benjamin, assim, na minha fala. Eu vou indicar um filme somente, né, que é um filme que eu acho que, de algum modo, a gente pode compreender alguma coisa do que a gente falou aqui sobre os limites do saber científico, né? O filme chama-se Meu Pai, concorreu até o Oscar foi em 2021 ou 2022, né? É um filme do Florian Zeller, filme excelente sobre Alzheimer. O Anthony Hopkins interpreta o papel do pai da Olivia Colman e ele sofre de Alzheimer. O diferencial desse filme, que aí eu acho que a gente pode entender qual é a problemática que a gente está discutindo, é porque, diferentemente de outros filmes que trabalham também com o tema do Alzheimer, esse filme ele se coloca a partir do ponto de vista daquele que sofre o processo de Alzheimer. E é muito interessante nesse filme, porque pela primeira vez, pelo que eu saiba pelo menos, uma produção cinematográfica, ela nos coloca a partir da perspectiva do sofrimento daquele que vai passando pelo processo de esquecimento, né? E da dor daquele que vai passando pelo processo de esquecimento. Nesse filme, a gente não observa o Alzheimer de um ponto de vista externo ou objetivo, de um ponto de vista imparcial. A gente não observa aquele que sofre, esquecendo, né? Se definhando no processo de definhamento, né? A gente se coloca do ponto de vista dele. E eu acho que é mais ou menos isso que a psicanálise, ela propôs na sua constituição. A partir da narrativa do sujeito, ela propôs um tipo de ciência que não é a ciência do ponto de vista da objetividade ou da realidade. É uma ciência do ponto de vista é de como que aquela pessoa que está narrando, falando sobre os seus problemas, como que essa pessoa, ela, a partir do seu universo psíquico, como que aquilo ali para ela não existe fora. Não existe um ponto de vista objetivo capaz de julgar aquela realidade psíquica. Então, assim, quando nesse filme, meu pai, o diretor consegue essa inversão, né, de perspectiva em que ele nos coloca a partir do ponto de vista do paciente ou do enfermo, né, do sujeito que está sofrendo o processo de Alzheimer, como que isso aí está para muito além de qualquer tipo de objetividade científica. Então, assim, eu acho que a psicanálise, ela conseguiu, de algum modo, compreender alguma coisa que a ciência, pela sua metodologia rígida, ela seria incapaz de compreender, que é o ponto de vista do sujeito. Então, eu acho que essa referência, ela traz um pouco, assim, dos limites que a ciência pode alcançar, que é esse limite da objetividade, da imparcialidade, e o salto que a psicanálise deu em referência ao sujeito que sofre. Esse salto aí é o salto que a psicanálise estava preocupada desde o início e é o salto que nós, como psicanalistas, temos que nos ater e não tentar encaixar a psicanálise dentro de um rigor científico que não faz o menor sentido para ela, porque ela não foi forjada dentro da perspectiva da objetividade. Assim, o Freud, desde o início, ele falou: não quero saber se aquilo que o paciente está falando confere ou não com a realidade. Eu quero entender como é que funciona a sua dinâmica psíquica a partir da sua própria dinâmica psíquica. Não quero tomar como referência um padrão para julgar a sua referência psíquica. Eu quero entender como que funciona o seu processo psíquico a partir da própria subjetividade, né? Eu não acho que a psicanálise deva se explicar. Quando a psicanálise começa a se explicar demais, é porque tem alguma coisa aí que não está sendo bem compreendido sobre o que é a psicanálise propriamente dita, né?
Muito bom, Fernando. E aí, gente, dadas as nossas indicações, a gente vai para um quadro, Fernando, chamado Fala Teu Nome. E aí você deixa aí pra gente teus projetos, as coisas que você anda fazendo.
Atualmente eu sou professor do curso de filosofia da UES. Eu sou também psicanalista. Eu tô num processo de publicação da minha tese que eu defendi em 2015, mas só agora que eu tive disponibilidade e coragem, né, para fazer uma revisão da tese, para publicar e tal. E daqui até o final do ano esse livro ele sai, publicado pela Paco Editora. Tem uma página no Instagram também que é uma página que eu escrevo uns pensamentos, né? São pensamentos sintetizados dentro daquele espaço que o Instagram nos permite escrever, que são de coisas que estão me interessando no momento, né? Que sempre é vinculado à psicanálise e à filosofia, né? Ele chama-se imagens.reflexivas, que é uma ideia de não trabalhar a imagem simplesmente de forma refletida, mas trabalhar a imagem também de uma forma reflexiva, né? Eu acho que é basicamente isso.
Que é muita coisa, né, Fernando? Lançar um livro no meio do mundo que a gente vive é um desafio muito grande. E depois a gente quer, então, te chamar aqui já, fica o convite pra gente falar do seu livro quando ele for lançado, divulgar o lançamento e tudo mais.
Ótimo, perfeito.
Então, gente, é isso. Aprendi algumas coisas nesse episódio. Uma coisa que eu gostei muito que o Fernando falou, vou tentar repetir aqui sinteticamente. Se tiver errado, foi só o que eu consegui captar, né? Que a gente tem que fazer um salto. Não mais olhar da ciência sobre a psicanálise, mas exatamente olhar da psicanálise sobre a ciência. Então, valeu, gente. Muito obrigado. Beijo pra todo mundo.
Valeu, pessoal. Beijo.
Tchau, gente.